Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Venho a esta tribuna para dar conhecimento a vossas excelências e ao Brasil, na linha do que já referiu aqui na segunda-feira o ilustre senador Paim, de um verdadeiro castelo de sonhos que está ruindo no interior do Rio Grande do Sul, com repercussão em todo o Estado, consequência também da tragédia de corrupção instalada na Petrobras há vários anos. Falo do município de Rio Grande, onde há cerca de 10 anos se abriu a perspectiva de um verdadeiro eldorado de prosperidade, com a criação de um polo naval. A iniciativa, à época, foi louvável quando então o presidente Lula, no ano de 2003, decidiu instituir dois programas nacionais para consolidar a indústria naval no Brasil, inserindo o país no mercado internacional. Foi então que, para a expansão da frota da Transpetro, criou o programa de mobilização da indústria de petróleo e gás natural, o PROMIMP, com ênfase no conteúdo nacional e sob a tutela da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, com a expectativa de nacionalizar 70% da fabricação de cascos para plataformas de petróleo. Então, o município marítimo de Rio Grande, o mais antigo município do Rio Grande do Sul, passou a ver um futuro risonho de progressos quando estava estagnado há décadas e passava a ser esperança de grande desenvolvimento, desenvolvimento extensivo ao Rio Grande do Sul. Nos primeiros anos, a indústria naval começou navegando em águas tranquilas e de muita prosperidade e muita produtividade. Dos 8 cascos de navios encomendados pela Petrobras, 2 foram concluídos e já se acham hoje em serviço de exploração do petróleo no centro do país. Mas, há um ano e meio, senhores senadores, o Polo Naval de Rio Grande, que contava com 18 mil trabalhadores, hoje está reduzido a pouco mais de 7 mil. A causa de tamanho desmonte é fácil de adivinhar: a corrupção da Petrobras, que foi contratante de uma subsidiária da Engevix. A hoje indiciada Engevix e sua subsidiária Ecovix, que vem despedindo milhares de trabalhadores por falta de condições para pagamento e falta de trabalho. Segundo o noticiário, ainda de anteontem, 168 milhões de reais foram desviados em propinas com as obras de plataformas em Rio Grande e mais um oleoduto no município de Canoas, conforme depoimento do diretor da área de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, ora em delação premiada. O cenário, senhores senadores, se transformou radicalmente, dando lugar ao que antes era a euforia do Rio Grande do Sul e, particularmente, da região sul do estado, com os esperados benefícios a inúmeros municípios vizinhos, como São José do Norte, Pelotas e outros. Se tornou uma decepção para parte daquela região, a aflição de pequenos empresários que foram investindo, e investindo muito, em construção de condomínios, hotéis, restaurantes, supermercados, etc. Sem falar no desemprego, que hoje desespera parte da população de Rio Grande. Em 2003, senhores senadores, quando se instituiu o Polo Naval, previa-se que a população de Rio Grande, na época com 200 mil pessoas, em 10 anos dobraria e o município concorreria para ser uma das maiores fontes arrecadadoras de impostos e de emprego no estado, somando-se à condição de maior porto de exportação do Sul e um dos maiores do Brasil. Para exemplificar, o mesmo complexo portuário de Rio Grande, no ano passado, bateu recorde na exportação de soja, com mais de 8 milhões e 300 mil toneladas de grãos que por ali foram escoadas. Já, no entanto, o contrato da Petrobras, com encomenda de cascos de navios, falava em 3 bilhões 370 milhões de dólares, de onde, no entanto, a Operação Lava Jato já apurou um desvio de 33 milhões de dólares. Nesse momento, senhores senadores e senadoras, o que era esperança de muitos progressos à metade sul do Rio Grande do Sul, uma das regiões mais deprimidas economicamente do Estado, virou miragem, tudo por causa da omissão de governos que não fiscalizaram as falcatruas que graçavam na maior empresa brasileira. Os danos causados pelos autores de tamanha rapinagem na Petrobras não param de ser apurados. E ainda não se sabe até onde vão, mas já se sabe que repercutem em toda a economia nacional e infelicitam milhões de pessoas, além do abalo no próprio conceito do Brasil no exterior, com as ações judiciais que vários investidores vêm interpondo em diferentes tribunais. Não quero dizer, senhores senadores, que o polo naval de Rio Grande esteja afundando, mas é inegável que está se afogando e precisa de socorro. É urgente que a presidente da República, que mais de uma vez esteve em Rio Grande em campanha e que lá conquistou a vitória municipal para sua recente reeleição, seja, nesta hora, justa e transmita ao menos um aceno de alternativas para que o que era sonho ainda vire realidade e a redenção que se prenunciava para a metade sul do Rio Grande do Sul através do polo naval. Que isto ainda vire realidade, restabelecendo os cronogramas de obras, com novas licitações, abertas com empresas idôneas, já que alguns dos diretores das atuais estão hoje na cadeia. É o que esperamos, senhores senadores, e sem demora, Rio Grande, a metade sul e todo o estado do Rio Grande do Sul precisam do polo naval que volte a navegar, mas agora sob o comando de gente honesta. E esta iniciativa de solução depende da presidente, que não pode ver inerte como está, sem ação, o desmoronamento de fontes da economia nacional, onde o polo naval de Rio Grande é uma destas grandes fontes. Obrigado.
Senador Lazier Martins,
eu percebi que a senadora Ana Amélia...
Sim, senadora Ana Amélia. Eu queria apenas manifestar apoio às informações trazidas aqui e hoje pela manhã, ao saber que esse seria o seu tema, recebi um telefonema do ex-deputado Cláudio Dias, que conhece profundamente a realidade em Rio Grande, e me diz que a situação é uma tragédia em função da paralisação de projetos importantes na construção das plataformas marítimas. Esse é um projeto ambicioso, mudou a realidade lá, e gostei muito da exortação que faz Vossa Excelência, no sentido de que o governo federal, que iniciou o projeto, dê esta palavra de confiança para restabelecer a credibilidade e uma realidade melhor, que afetou basicamente sobre quem mais precisa, os empregos em toda a indústria naval das empresas que estão lá envolvidas nesse grande projeto. Cumprimento, senador.
Muito obrigado por esse reforço, porque sabe bem a minha colega coestaduana, senadora Ana Amélia, Rio Grande, e sabe bem o nosso senador Paim, Rio Grande sempre foi um município importante por causa do porto, tornou-se mais importante com o polo naval. E há essa desilusão que não pode continuar. Estou com um assessor parlamentar em Rio Grande, acompanhando a situação para que estejamos sempre atualizados sobre o que está acontecendo e aquilo que precisa ser feito.